Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente tem um convidado muito especial que é o Bruno Seco, fisioterapeuta do Pinheiros e da seleção brasileira, e a gente vai falar sobre recuperação após e entre treinos e jogos. Então, basicamente, a gente vai falar sobre todos os métodos que a gente tem que usar para se sentir mais descansado, mais fresco, para se recuperar mais rápido depois de uma sessão forte de treino. E assim conseguir treinar mais vezes, com mais frequência e também com mais qualidade, não estar cansado, não se sentir pesado nas sessões de treinamento. Então a gente vai contar tudo o que vocês têm que fazer, se tem que usar gelo, se tem que usar calor, será que precisa alongar, será que tem que fazer algum outro tipo de método? Tudo nesse episódio e a gente vai linkar isso com a longevidade no esporte, vai comparar o LeBron com o Kobe, enfim, a conversa tá demais, experiência riquíssima aí que tem o Bruno nesse processo de recuperação e no processo de fisioterapia em geral e que a gente vai compartilhar com vocês, valeu? Você está ouvindo ao B-Lab Podcast, um espaço dedicado à performance esportiva. Meu nome é Gabriel Solé, eu sou treinador e preparador físico aqui na Europa, e se o teu objetivo é se tornar um atleta ou treinador do mais alto nível, esse é o lugar para ti. Vamos dar um pouquinho da tua introdução aqui. Qual é a tua formação? Como que tu começou a trabalhar? Como o clube que tu trabalha? Como é que tu chegou na seleção? E tudo mais, bem do começo aí, de uma forma resumida, mas a tua introdução.
Bom, fala aí, Gabriel. Agradecer de novo o convite, aí a gente poder estar junto, dividindo um pouco de espaço e de conhecimento, né, cara? Acho que isso aqui vai render uma conversa bem legal, um tema bem bacana. Bom, então, como você já falou, sou o Bruno Seco, trabalho aqui no Esporte Clube Pinheiros há 12 temporadas, com basquete, há 13 anos dentro do Esporte Clube Pinheiros, há 4 com a seleção brasileira na coordenação junto com o Felipe Tadiello, aí com a seleção principal, né, brasileira de basquete. E, cara, sou formado em fisioterapia pela Universidade Metodista de São Paulo desde 2006, né? Já faz um tempinho aí, já tô velho de guerra nessa caminhada aí. E, bom, para contar um pouquinho da minha história, eu me formei, cara, logo na sequência já fiz uma pós-graduação ali na Metodista mesmo, que na época eles ofereciam uma pós-graduação, era em músculo esquelética, né? Nem era em esporte, na verdade. Mas eles tinham um estágio ali que já te encaminhava para o esporte, que era com handebol da Metodista, que era bem forte ali na época. Então, eu já saí dali meio que encaminhado na fisioterapia, né? Na fisioterapia do esporte. Então, fiz um ano de estágio lá, cara, acabou o estágio da Metodista. Fui trabalhar com o professor, já trabalhava logo depois de formada numa clínica com um professor meu, e fui trabalhar também no Santo André, que era o futebol de campo, né? Fiquei uma temporada ali no Santo André, uma temporada bem legal, cara, para te falar a verdade. Foi o acesso que o Santo André teve aí da Série B para a Série A do Brasileiro, da Série B da Série A do Campeonato Paulista, só que ali já era meio que formado, né? Meu professor estava ali, a equipe já era bem formada, então eu não consegui dar seguimento ali e abriu uma vaga no Pinheiros, cara. Foi ele próprio que acabou me indicando para trabalhar aqui. Entrei aqui com futebol de salão. Fiquei um ano no futebol de salão. Conheci um monte de gente aqui, cara. Bastante gente mesmo do meio do esporte. Barrichello, Nilton Petroni, o Filé, né? Bastante gente que me colocou dentro do Esporte Clube Pinheiros. E, de repente, aí, em 2, 3 anos que eu estava aqui, eu já assumi uma coordenação da fisioterapia, que eu fiquei até 2012, o ciclo Londres inteirinho coordenando a fisioterapia do Esporte Clube Pinheiros. A seleção foi um pouco depois, também trabalhando bastante tempo na área, bastante tempo com basquete, e apareceu esse convite, né, numa troca que a CBV fez de gestão. Veio uma gestão nova, um pessoal novo, uma equipe nova, e a gente acabou assumindo aí a Confederação Brasileira de Basquete, essa área do Departamento de Saúde, que é encabeçada pelo Andreoli, né? O nosso coordenador médico, aí, o nosso médico.
Tá. Primeira coisa, tu te formou em 2006, então?
2006, estou velho, mano.
Pô, eu entrei na faculdade em 2009. Entrei.
Aí, ó, tá vendo?
Eu me formei em 2012. Olha aí, ó. Então, assim, o teu background, ele não é com o basquete da tua infância, de quando tu começou a trabalhar com a fisioterapia ali durante a faculdade, tu nunca teve esse contato com o basquete.
Cara, não, de forma nenhuma. Isso aí eu até brinco com todo mundo que me pergunta pouco dessa história aí. Eu, no meu auge também, de 1,70 m, né, de altura, aí, não teria como jogar basquete, né? Só se fosse para não. Mas, enfim, pô, minha história com o basquete foi muito muito sem querer, cara. Eu entrei no Pinheiras com futebol, né? Futebol, vindo futebol de salão. E, cara, tinha um projeto muito legal aqui que ia começar. O basquete sempre teve no Pinheiras, mas era um processo novo. Entrava Sky, né, para montar um time para disputar título, para disputar campeonato, a camisa tal. E foi até uma surpresa, porque eu tinha acabado de entrar no Pinheiros, né, com os caras, e o Filé, que era o nosso coordenador na época, me chamou e falou assim: ó, vou te dar uma responsabilidade e acho que você está preparado, acho que você é o cara para isso, então você vai coordenar essa fisioterapia aí do Pinheiros e vai fazer esse basquete aí, esse projeto novo. Foi, cara, para mim que tinha acabado de entrar no Pinheiros, foi legal demais, né, cara? Foi uma ideia que foi bem bacana.
Mas é legal isso também, porque às vezes as oportunidades que aparecem, elas acabam guiando a forma como a gente leva o nosso estudo, né? Então, o basquete tem características que são diferentes do futebol, então com certeza tu estudou de uma forma quando tu trabalhou lá com o Santo André, e depois tu mudou a tua forma de estudo para depois, né, suprir as exigências do basquete ali. Então, é legal, às vezes, no, na verdade, normalmente quem sai da educação física, fisioterapia, ou quem entra, né, não tá com aquele foco ali em uma modalidade exatamente, ele vai meio que se moldando de acordo com o que vai rolando, né? Isso é uma coisa legal. E hoje em dia, só para o pessoal que tá ouvindo aí, saber, cita alguns jogadores aí que o pessoal conhece, que o pessoal curte, que tu trabalha, e enfim, conta um pouquinho da rotina de como é que é a coisa na seleção, no Pinheiros e tal.
Pô, legal. Pô, a gente trabalha com a nata aí do basquete, né? Tanto na seleção quanto no Esporte Clube Pinheiros. Na seleção, tive o prazer de trabalhar com o Varejão, Marcelinho Huertas, né? O pessoal da NBA, Leandrinho, o Alex, o Brabo. Trabalhei com o Bruno Caboclo, que tá lá ainda, o Felício, que tá lá, enfim. São os atletas que a gente tem. Didi, que foi draftado agora, tá na Austrália fazendo uma preparação para poder entrar na NBA com tudo aí, com a bagagem necessária, né? Que eles têm agora esse projeto de desenvolver os atletas aí. Eles têm uma liga deles na Austrália, então, quer dizer, a gente trabalha com atletas de ponta, né? Hoje o Pinheiros tem um projeto que é diferente, né? Não é mais aquele Pinheiros da Sky, da época da Sky, que a gente tinha um investimento de fora. Hoje a gente forma atleta, então a gente tem um time de meninos. Cara, que vem sendo bem legal, para te falar a verdade. A gente vem ganhando jogos, perde alguns por inocência ainda de ser um time de moleque de 18, 19, 20 anos, mesclado com a experiência, né, do Guilherme Teichmann, que é um cara mais velho, que jogou nos grandes clubes do Brasil, seleção, enfim. A gente tem uma mescla bem interessante agora aqui, mas falando dos atletas aí que a gente tem de alto rendimento, acho que esses caras aí da seleção, que jogaram NBA, que estão na Europa, Marcelinho Huertas, cara, um cara fora de série, uma pessoa fora de série, um atleta fora de série, jogou duas temporadas no Lakers, na Espanha, aí no Barcelona, o cara é ídolo lá, né? Então é bem legal, tem um monte de atleta aí que passou na seleção aí, que a gente vê do basquete, que passou na minha mão aí, que foi cuidado pelo nosso departamento aí por mim.
E às vezes o pessoal não tem muita noção, né, do que é ser ídolo do Barcelona, né? As pessoas acompanham muito a NBA e não tem noção do tamanho do basquete na Europa, né? Então, o cara ser ídolo no Barcelona tem que ser, é uma coisa de outro mundo, não é uma coisa comum, é uma coisa que tinha que ser muito mais valorizada, na minha opinião. Mas vamos lá, então, vamos entrar um pouquinho no tópico do episódio em si, né, que a gente vai tratar sobre recuperação. Pós-atividade, então pós-jogos, pós-treino. E acho legal começar comentando, porque talvez o pessoal tenha dúvida, porque recuperação não é a mesma coisa que reabilitação, né? São duas coisas bem diferentes. Então, se tu puder dar uma explicadinha básica aí, a diferença entre os dois, para a gente poder começar a falar sobre a recuperação, então.
Boa. Cara, assim, a reabilitação em si, a gente tem um processo de tratamento, de cuidado, após alguma lesão, alguma coisa que interferiu no desempenho normal, né, do atleta. Para reabilitar essa lesão, para reabilitar o atleta para para poder colocar ele em quadra de novo. No processo de recuperação, não. Recuperação, a gente tem um desgaste físico, um desgaste muscular, e aí a gente tenta otimizar esse processo para esse atleta estar bem para o próximo jogo. A gente sabe que no basquete, muitas vezes, o período de recuperação é curto, né? A gente joga, às vezes, segunda, descansa quarta e tem que jogar quinta, né? Às vezes, não tem nem esse descanso. Na verdade, a gente tem um treino na terça, um treino na quarta de manhã e vai jogar. Então, quer dizer, a gente tenta acelerar esse processo de recuperação, esse metabolismo do atleta, para ele voltar da melhor maneira possível, né? A gente sabe que dificilmente ele vai estar 100%, mas quanto mais próximo desse 100% ele tiver, ele puder atuar, jogar no outro dia, para a gente melhora. Então, a gente vem aí, acho que hoje, falando de recuperação, a recuperação acho que ela é tão importante como uma prevenção, né? Prevenção, o cara não lesionar é ótimo, né? Não existe algum tipo de tratamento que deixe, de prevenção, que deixe o cara zero, né? Que zero risco de lesão. O cara tem pé ali embaixo, o cara vai pisar no pé, vai torcer um tornozelo, mas enfim, ajuda muito. Então, junto com a prevenção, acho que o processo de recuperação hoje, ele é muito importante para ter esse atleta bem dentro da quadra. Então, acho que são os dois processos aí que a gente tem que trabalhar de uma forma bem trabalhada, né? Vou ser redundante, mas bem firme, bem certo, bem certeiro. Se a gente acertar nessas duas formas aí, a gente vai ter um sucesso ali na frente bem maior.
Então, assim, basicamente, quando a gente fala de reabilitação, a gente está reabilitando um tornozelo torcido, um ligamento de joelho que foi rompido, uma lesão muscular, alguma coisa assim. E na recuperação, a gente está descansando, na verdade, o cara entre uma sessão, ou a jogadora, entre uma sessão e outra, ou entre o jogo e outro, de uma semana para outra, do desgaste que ele está tendo do próprio basquete ali, né? E é interessante porque só descansar, só ficar parado, só não fazer nada, o não fazer nada parece que não é suficiente para ter uma recuperação num nível adequado para um atleta, né? Então a gente tem que tomar algumas medidas para que a gente consiga otimizar esse processo. Dentro dessas medidas, Bruno, quais que tu costuma utilizar na tua rotina, quais que são as principais, são as mais comuns, e também, assim, quais que são, talvez, outras medidas que tu gostaria de poder fazer com mais frequência e, de repente, não conseguiu aplicar ainda, enfim, dá a tua visão geral aí sobre esse assunto.
Cara, então, para falar dos métodos que a gente tem de recuperação, que gostaria de utilizar, gostaria de ter, o que a gente tem, na verdade, antigamente a gente falava muito de frio, né, cara? Terminava o treino, a gente colocava o cara numa banheira de imersão lá e esperava o processo de recuperação. Mas hoje em dia, ô Gabriel, eu prefiro, cara, se tiver, lógico, a disponibilidade aqui no clube, a gente também não tem uma forma dessa ainda, de recuperação. A gente prefere hoje muito calor, tá? Porque o calor não imediato, tem situações e situações. Eu gosto de dividir a situação. Depois de um treino físico intenso ou de um treino mais intenso, alguma coisa do gênero, a banheira de imersão, cara, ela é bem-vinda, né? O cara acabou de treinar, tem uma baita sessão de treino lá, cansado, o gelo ali na hora, de forma de uma imersão, vai ajudar ele muito mais na questão da dor muscular, do que qualquer outro tipo de trabalho que a gente faça. Mas se eu pudesse trabalhar esse cara no pós, como em viagens, que fica mais fácil, que a gente está tempo integral com o cara ou na seleção, eu gosto de usar o calor, né? Eu gosto de usar uma banheira de água quente. Se a gente tem o massoterapeuta ali do lado para trabalhar, uma massagem, alguma coisa nesse sentido. E aí eu vou até te explicar o porquê, porque às vezes quando a gente fala isso, tem gente até que fica assim, pô, mas calor, a gente ouve tanto falar de gelo, 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 gelo e imersão. O calor, na verdade, ele vai ativar a circulação. Vai ficar mais fácil desse cara voltar o metabolismo, acelerar o metabolismo e acelerar a recuperação desse cara. E sem contar que esse trabalho de recuperação a gente faz muito no período da noite. Então, depois de um jogo ali, o cara terminou o jogo, ele vai dormir, jantou, ele vai dormir. Pô, ainda além de tudo, dá um sono tremendo no cara. Vai ajudar esse trabalho para ele ir mais rápido para a cama, para descansar mais rápido, para no outro dia ele estar melhor. E a massagem, cara, que tem, acho que é o que tem mais, mais evidência científica aí de recuperação, junto com o laser, né? Hoje o laser aí, que a gente não tem ainda aqui também no Brasil, não sei aí se na Suécia vocês têm, cara, aquelas placas novas de laser que vem com uma tonelada de laser ali para fazer um trabalho de recuperação, essas coisas são as que a gente tem mais evidência hoje, né?
Sim, todos esses estudos e esses trabalhos que são feitos com medidas de recuperação, eles são muito difíceis de serem conclusivos, né? Porque tem muita variável durante o dia do atleta ali. Então, tem muita coisa que acontece que pode estar influenciando no processo de recuperação que não tem como medir, né? Então, a maioria dos estudos tem esse problema de não saber exatamente se foi aquilo que realmente influenciou naquele processo. Então, é sempre interessante também ter o feedback do próprio jogador, da jogadora ali, de saber como é que se sente, está se sentindo bem com aquilo. Enfim, o que que tu acha do trabalho dos equipamentos e dos métodos de compressão? A gente tem vários equipamentos de compressão que faz nas duas pernas, tem aquela meio que aquela mochilinha de perna, né, que coloca para fazer a compressão. Dá para fazer também com bandagem, diversas formas. Tu chega a utilizar? Tu chegou a ter alguma opinião sobre esse método?
O papo vai fluindo aqui, vai ficar bem legal, cara. Isso é uma outra forma que eu acho, cara, fundamental para ter, que é a calça de compressão. Ela ajuda muito a recuperação do atleta. Eles se sentem bem, né? Eles se referem bem com esse trabalho de recuperação. Então, as calças de compressão, eu acho que elas são fantásticas, cara. E a game, ali, se a gente pensar na game, ela tem uma função muito segmentar. Apesar da gente já ter essa calça completa de compressão, ela tem um gelo. E o gelo, na minha visão, ela atrapalha esse acelero do metabolismo, essa volta, esse retorno. Apesar da analgesia, por conta do gelo ela ser maior, o processo de recuperação, ele atrasa, né? Ele atrasa. Apesar que se a gente colocar hoje em dia o que vende do gelo, do pós-gelo, que a vasodilata de novo e acelera o metabolismo, pô, o calor para fazer esse tipo de trabalho não tem melhor coisa do que o calor, né, cara? Que já vai fazer a função que eu quero que ele faça, que eu quero que ele aja. Então, a compressão associada com o calor, eu acho que cara, é top demais. Eu uso muito a calça de compressão. Eu acho que é o melhor jeito que a gente tem de fazer a recuperação. E você tocou num ponto aí, cara, que eu acho que é fundamental. Não adianta eu ter certeza, você ter certeza, o mundo ter certeza do que a gente está falando, se o atleta não comprar aquilo, porque não vai fazer bem para ele, você entendeu? Se o cara prefere uma imersão e se sente bem com a imersão, cara, por que que eu não vou fazer a imersão, você entendeu? A gente sabe que tem os efeitos comprovados, então faz a imersão e vai devagarzinho tentando implantar a sua ideia, implantar o seu método, o jeito que você trabalha. Eu acho que isso daí é o melhor jeito de trabalhar, né?
E eu acho interessante essa coisa do calor, porque esses tempos eu fui num spa. Peguei, saí com a minha esposa e fui. A gente passou 3 dias no spa. E aí, lá nesse spa tinha um ciclo, um ciclo não, um circuito de piscinas, e elas tinham todas temperaturas diferentes, elas eram todas aquecidas, né? Era justamente para gerar esse efeito de vasodilatação e tal. E aí tinha algumas até que eram bem quentes. E era interessante porque tinha uma que era na rua, e aí então aqui na Suécia, pô, é gelado pra caramba, tava -1, eu acho,
Sim.
-2. Então tu tem que andar na rua ali morrendo de frio, de calçãozinho, e aí tu entra naquela água fervendo ali, nem sei quantos graus era quente pra caramba. E saunas também, então sauna aí 80, 90 graus. E aí esse processo, eu nunca tinha feito isso, né? E como esse processo mudou o funcionamento do meu corpo, assim, meu metabolismo, tipo, desde a quantidade de vezes que eu ia no banheiro, como o meu sono, como aquilo me deixou mais focado, não só me sentindo melhor fisicamente, mas questões cognitivas também. Eu pegava um caderno, eu conseguia escrever por mais tempo, eu conseguia ler por mais tempo. Então, imagina todo esse processo sendo feito, né, rotineiramente. Como isso pode influenciar no desempenho de um atleta na quadra depois, né?
Não, fantástico aí. Você imagina ainda mais um atleta. A gente que não joga, a gente tem dificuldades às vezes para dormir depois de um jogo, né, cara? Porque fica naquela adrenalina do jogo, fica naquele pô, o jogo pegado e aí você não consegue dormir. Pô, o atleta que entra numa banheira de imersão quente, cara, depois de um jogo, o que você vai ganhar no sono desse cara, que também é um processo de recuperação, que a gente já está falando, né, de processo de recuperação de uma forma geral, o sono é uma forma de recuperação. Então, você já tem um ganho até dessa forma, você entendeu? Cara, e o calor, hoje a gente usa para tanta coisa, né? Se a gente for falar do calor, cara, a gente usa como recuperação, a gente usa ele também como uma forma de aquecer o cara, por exemplo, para um jogo. Isso a gente fez muito com o Alex, com o Brabo, né, cara, na Copa do Mundo. A gente usava uma fortaleza muscular importante, um tratamento lá na época que ele ficaria por mais ou menos um mês para tratar e recuperar. Ele conseguiu ficar bem 9 dias, jogou lesionado e ele ia para o jogo, cara. Era engraçado, porque ele ia para o jogo, e aquecido, lógico, óbvio, né? Ia para o jogo, saía do jogo, a gente já colocava a Venom, né, no, no, na perna dele para manter aquecido, com vibração, para dar uma soltada, para aquecer, para ele poder voltar para o jogo. Então, quer dizer, ele ficava com calor o tempo todo para manter a musculatura em atividade, para ele poder não perder aquele momento, o jeito, a forma que o músculo estava agindo, para depois a gente começar um processo de reabilitação. E aí a gente volta na... De recuperação, desculpa. Aí a gente volta naquela questão que a gente tinha conversado antes. Pô, olha que absurdo, né? Então, quer dizer, nesses dois processos ele estava usando o calor, tanto para recuperação como para entrar no jogo, para fortalecimento, mas terminava o jogo ele ia direto com uma game, cara. Compressão, compressão, porque vazava líquido, a perna dele inchava, mas para reabilitar ele fazia calor e para recuperar ele fazia calor também. Então, quer dizer, é muito louco. A gente usa muito das duas formas, mas tem que saber usar em que momento usar para otimizar isso, né?
Sim, hoje em dia aqui, os fisioterapeutas e, enfim, o staff médico que está nos jogos, eles raramente estão usando gelo na lesão, eles vão direto para a compressão. Então, pega aquela faixinha, né, aquela que estica, e enrola um pé ali, aperta um forte, 20 minutos, o cara quase sem sentir o pé ali, e aí eles dão outra faixinha para levar para casa, e aí deixa durante a noite também, e aí depois no outro dia que vai ver. Então, na lesão é mais ou menos isso. E na recuperação dá para fazer a mesma coisa também de uma outra forma, né? Mas tu tocou num ponto interessante, que é a questão do sono, né? O sono e alimentação são fundamentais. Então, às vezes, a pessoa está muito focada em, daqui a pouco, vou fazer gelo em todas as minhas articulações, vou, enfim, fazer imersão, vou fazer calor, e esquece do básico, que é o sono e a nutrição, né? Que é o principal no processo de recuperação. É quando a gente está realmente recuperando, está recuperando, enfim, calorias ali, nutrientes, durante o processo de sono correto, onde a gente está tendo os processos de recuperação, a gente faz nossas adaptações do treino também. E é interessante, eu vi na minha aula de mestrado, foi ontem, por coincidência, o meu colega me mandou um artigo que eles fizeram com um time de basquete lá de Stanford, né, nos Estados Unidos, em que eles fizeram um processo de sono aumentado. Então, as pessoas dormiam ali, em média, entre 6 e 8 horas, e eles fizeram com que as pessoas, pelo menos, ficassem na cama e tentassem dormir entre 8 e 10 horas. Então, aumentar. E isso durante 4 semanas. E eles tinham um aparelhinho lá que mede, não sei traduzir, mas actiografia, alguma coisa assim. Mede a atividade do indivíduo, sabe se está dormindo ou se está acordado, para conseguir confirmar. E eles viram que depois de 4 semanas desse sono aumentado, né, os jogadores de basquete aumentaram 10% do aproveitamento de lance livre e 10% do aproveitamento de 3 pontos nos testes de quadra que eles fizeram. Então, olha que negócio impressionante. Além disso, eles aumentaram testes cognitivos, melhoraram como teste de, por exemplo, de tempo de reação, né, que são testes digitais que se faz com, enfim, no computador, teste de tomada de decisão. Então, todos esses testes cognitivos aumentaram e esse teste de performance mesmo, de percentual de arremesso, melhorou 10%. Então, imagina tu melhorar 10% do teu arremesso só por conta. Quer dizer, não é só por conta, né? Eles falam ali que tem a questão. Eles estavam em treinamento durante esse período e tudo mais, mas com certeza fez alguma diferença bem significativa ali essa questão do sono.
Ah, não, com certeza, cara. E aí, até o próprio LeBron James, né, cara? Ele tem, lógico, todo um staff para cuidar dele, que tem esse processo. É um cara que se cuida muito. E ele fala muito do sono, né? Que ele não abre mão de ter pelo menos 10 horas de sono por dia. Então, se a gente já vê um cara que é um exemplo de atleta da forma que ele é, com o staff, da forma que ele tem ali, que cuida dele, ele faz questão desse sono, pô, é fantástico. E eu acredito, cara, muito, né, nessa questão do sono. E, infelizmente, a gente vê que no Brasil, no esporte, no mundo, a gente não tem esse tempo todo de sono, né, cara? Esse período todo para descansar. A gente está numa era digital aí que, para o cara dormir, o cara está no celular, né, cara, o tempo todo. E a gente já sabe que o celular atrapalha muito esse início do sono, até o cara entrar no sono REM, nessa medição que a gente tem da frequência do sono aí aqui no Brasil a gente tem, cara, até alguns estudos aí aparecendo, coisas do Instituto do Sono, que é bem legal, mostrando a eficácia, né? Que realmente tem o período que você tem de descanso. Então, eu acredito também no sono, uma forma de recuperação bem bacana, bem legal. A gente tem que tomar muito cuidado realmente com o tempo que a gente dorme, com o nosso descanso.
E tem várias formas de fazer isso, né? A gente pode nos treinar para dormir bem. Então, é isso que tu falou, ficar sem o celular daqui a pouco, 1 ou 2 horas antes de ir para a cama, estar tá num ambiente escuro, com uma temperatura adequada, enfim. E isso vai guiando ali o teu corpo a se acostumar a dormir de uma forma adequada, né? E dormir nas horas certas também. Então, dormir à noite, né? Das 10 às, sei lá, 8 da manhã ali. Então, são coisas, e aí junta isso com a parte de recuperação que tu falou, de ter o calor, de ter a compressão, de fazer isso com a massagem, semanalmente, na rotina, cuidar do sono, a alimentação, tem que estar sempre cuidando, e a gente vai vendo que o quebra-cabeça para ser um atleta de elite mesmo, né, não é tão fácil assim de ser completado, né, e as pessoas acham que às vezes é uma coisa simples e que, enfim. E tem que essas coisas têm que ser faladas, têm que ser pensadas a todo momento, principalmente para quem quer chegar nesse nível, né?
Ah, e cara, você tocou no ponto que é fantástico. Quando a gente não tem conhecimento de alguma coisa, a gente tem a mania de pré-julgar as coisas, né, cara? E acho que todo mundo já fez esse julgamento, ou já pensou, falou, pô, atleta tem uma vida mansa, tranquila, né? O cara vai lá, treina, joga, ganha um dinheiro bom, mas não vê tudo que envolve, né, cara? Você como preparador físico, eu como fisioterapeuta, pô, o cara tem que ir pra academia. Ele não treina de jeito nenhum o treininho que é o convencional lá, não vai fazer só o bíceps, o peito e vai embora. O cara treina explosão, o cara treina força máxima, o cara treina repetição, é o tempo todo, depois tem treino de quadra, aí o cara tem que fazer a recuperação, o cara reabilita, o cara faz prevenção. Então, pô, cara, esporte não é o que a gente. Não é a saúde que a gente está pensando, né? O esporte, ele realmente ele demanda e obriga o atleta exigir o máximo dele, ou às vezes até mais do que a capacidade que ele teria, né? Por isso que acaba, às vezes, o cara bem preparado acaba até se machucando. Então, quer dizer, é um ponto que você tocou aí que eu acho que é fundamental, né? O tanto de coisa que envolve ser atleta de alto rendimento realmente não é fácil, não.
Eu tenho um exemplo muito bom para dar sobre isso, e é um exemplo polêmico também, tá? Que é o Kobe Bryant, aquela coisa do Mamba Mentality, né? E até faz um ano que ele morreu, né? Agora quando a gente está gravando,
Isso.
acho que foi uns dois dias atrás, né? Que fechou um
Dois dias
ano.
atrás, isso. Isso aí.
Então, ele é um cara que eu sempre falo porque ele tem dois aspectos, assim, o Jimmy Butler, que eu conheci aqui, né, em Estocolmo, ele veio aqui, tem meio que a mesma mentalidade dele, assim, que é aquela coisa de trabalho a todo momento e a qualquer custo, né? Então, e isso é interessante porque são caras que, sei lá, acordam às 3, 4 da manhã para treinar e aí treinam 3, 4, 5 vezes no dia, e eles têm um processo de recuperação muito forte, só que eu acredito que, de certa forma, no caso do Kobe, se a gente pegar aquela coisa da mentalidade dele e de tudo que ele fazia para se tornar o que ele se tornou, né? Por um lado, ajudou ele a ser o jogador que ele era na quadra, psicologicamente falando, as ações que ele tinha dentro de quadra ali. Mas, por outro lado, essa coisa meio inconsequente de treinar a todo tempo, todo momento, velocidade de jogo e tudo mais. pode ter prejudicado bastante ele em termos de longevidade de carreira. Porque se a gente pegar depois de 2010, 2012 ali, era um cara que estava totalmente quebrado, né? Muita lesão, muito problema, não conseguia render mais. Então, se a gente pega caras como o LeBron James, por exemplo, como tu citou, que é um cara que se preocupa com o sono, de dormir 10 horas, de ter todos os cuidados com o corpo fora da quadra, olha como ele está com 36 anos, né? É muita diferença. É um cara muito mais robusto, né? Então, por mais que essa coisa do Mamba Mentality tenha sido uma coisa gigantesca e que, assim, provavelmente ajudou ele, só que de uma forma indireta, não de uma forma fisiológica e física, entendeu? Mas é uma coisa que pode ter prejudicado ele também em outros sentidos. Então, talvez se ele tivesse organizado ali, pelo menos um pouco, aqueles processos de recuperação e as cargas de treino, aquela coisa, sabe? Talvez ele tivesse tido uma carreira melhor ainda, né? Não temos como saber, mas talvez tivesse. E eu acho que é o caso do Jimmy Butler, porque eu acho que ele é um cara que tem essa mentalidade parecida de treinar todo tempo, de acordar cedo, mas não renega esse lado mais recuperativo da coisa, né? Claro que é só uma teoria, né? Mas é uma coisa que eu gosto de falar porque tem sempre vários lados na moeda, né?
Cara, eu concordo com você em tudo que você falou. Eu acredito que se fosse programado, se tivesse um ciclo para ele treinar dessa forma, com recuperação, pontual, as coisas todas certinhas, ele teria chegaria na carreira dele de uma forma melhor e jogaria mais tempo sem tanta lesão. Se a gente for fazer esse comparativo, realmente, o LeBron James, se quiser, ele vai jogar até os 45, cara, da forma que ele vai levando. Eu tenho um atleta aqui, cara, até, que é o Guilherme Teichmann, ele tem 37. E, cara, o último jogo que a gente fez aqui contra a Franca foram duas enterradas e de dois jogos seguidos, sabe? A gente jogou segunda, descansou terça e quarta, mas todo o processo para ele é pensado para ele jogar, para ele fazer, para ele trabalhar. Então, ele joga, ele descansa, ele treina menos que todo mundo, porque ele é um atleta que já tem uma capacidade muito maior de cognitivo, de tudo. Mas tudo pensado para ele manter a carreira, cara. E se manter desse jeito, ele vai jogar aí mais 4, 5 anos sem destaque, sabe? Dois jogos, dois duplo-duplo. Um primeiro contra Bauru, 16 rebotes, 10 pontos, 6 assistências. Um pivô, cara, que joga de 5, você entendeu? Com 37 anos, porra, é uma coisa fantástica. Então, quer dizer, é uma outra forma de pensar. Eu não vou tratar ele com 37 anos da mesma forma que eu vou tratar um atleta com 17, com 18, com 19, que é o que eu tenho no meu time. Então, por mais que eles treinem junto, que eles façam tudo junto, a gente pensa de forma individual, principalmente a recuperação que a gente está falando aqui, né? Esse atleta passa muito mais tempo comigo recuperando, fazendo um trabalho de volta para poder treinar, para poder jogar, para poder fazer essas coisas, do que qualquer outra coisa, e junto com o preventivo. E é o nosso destaque do nosso time, cara, com 37 anos. É um absurdo, assim.
O Teichmann é um cara que eu via jogar do tempo lá que tu tava te formando na faculdade.
E era um monstro, né, cara?
Sempre foi fisicamente. Mas com certeza, além do trabalho todo que vocês fazem aí, que deve ser top de elite, né? A carreira dele em si deve ter sido conduzida de uma forma responsável, né? Ele deve ser um cara inteligente. Eu nem conheço, eu nunca vi ele dar entrevista, nunca falei com ele, mas com certeza deve ser um cara inteligente, que se cuida, que é interessado. Então, é sempre esse tipo de característica que leva a uma longevidade e um nível maior, né?
É o perfil, você falou tudo. Sem conhecer o cara, você descreveu, você entendeu? E é isso mesmo. Então, são jogadores, são atletas, né, na verdade, que são diferentes. E é o perfil que você traçou, ele é um cara interessado, é um cara que pergunta, é um cara que quer saber o que ele vai fazer, o que ele não pode fazer, é um cara que você pode dar liberdade para opinar no treino dele, que ele não vai ser um cara que vai te dar migué, que não vai querer vir para o tratamento. Então, quer dizer, é um cara coerente, é um cara que vai ter uma carreira longa e é um cara que perpetuou a história dele no basquete nacional, né?
É isso. Então, a gente fecha com essa baita dica, né? Fala baita aí em São Paulo? Não fala? Isso é coisa de gaúcho?
Fala. Baita. Não, fala. Baita fala.
Tá, então uma baita dica para fechar aí. Cara, Bruno, obrigado pela participação. Acho que ficou bem massa o episódio. Acho que o pessoal vai curtir bastante aí. Se quiser deixar alguma mensagem, alguma fala aí para o final para a gente fechar. aí tá contigo.
Cara, acho que o bate-papo foi, como sempre, fluiu. Passa o tempo que a gente nem vê. Espero que, para quem estiver escutando, tenha essa mesma sensação aí. E se tiver, cara, qualquer dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato. Eu mantenho o canal aberto com quem me segue, com quem gosta do nosso trabalho, do que a gente fala, enfim. E como eu sempre costumo dizer, cara, é sempre uma troca, né? Quando vem dúvida, a gente acaba aprendendo muito com também o ponto de vista das outras pessoas. De novo, assim, não sou dono da verdade, tem muita gente que vai escutar e vai acreditar no gelo e vai continuar fazendo gelo, e fantástico, sendo embasado e tendo o retorno que se espera, eu acho que esse é o caminho. E estou aberto aqui para, se precisar, a gente poder conversar, discutir e conversar sobre mais coisas aí. De novo, obrigado, viu, ô Gabriel? Precisando, tamo junto, viu?
Lembrando que a gente é colega, né, de curso. A gente tem curso na mesma plataforma, que é da Cinética, né? O teu é um workshop, né?
Meu foi um workshop. Logo, logo vamos ter mais novidades saindo aí, mas foi um workshop de prevenção de lesão.
Tá, workshop de prevenção de lesão pela Cinética. E eu tenho curso de preparação física para o basquete completo também lá na Cinética. Qualquer informação, qualquer um dos nossos instas aí, ou enfim, a gente consegue. E também a gente tem a série que a gente faz junto lá na minha página, né, @basquete.lab, que é a série sobre prevenção de lesões. E a gente já tem dois vídeos, né? A gente está para gravar o terceiro. A gente tem o torção de tornozelo e tem... Qual que é o outro?
Joelho. Se não me engano, é joelho.
Ah, é condromalácia patelar.
Condromalácia, perfeito.
Condromalácia. Então, condromalácia e torção de tornozelo, e a gente está para gravar o próximo, que é o tendinite patelar, né? Isso. Tendinite patelar. E aí a gente vai seguir gravando mais uns 5, 6 vídeos aí, talvez. E aos poucos a gente vai lançando lá no nosso IGTV. Fechou então? Valeu?
Perfeito, perfeito, Gabriel. Valeu. Obrigado, viu, cara?